Vamos lá, muito boa noite, Brujim Abaim, para um tópico Bezerat Hashem topíssimo. Sabe que o tópico que a gente vai falar hoje à noite, ele tem a ver com Chinuch, educação dos filhos, tem a ver cada um de nós com a própria pessoa, tem a ver nós com Hashem. Então, nessas três vertentes, com os nossos filhos, na nossa casa, com nós próprios e com Hashem. Nessas três vertentes, o shiur de hoje tem a ver com esse tópico e acho que dá um impacto muito grande nesses três pontos. Eu queria, na verdade, ver que é incrível como a nossa Torá Kudoshá ela é profunda, é incrível como a gente sempre aprende. A gente vê o mesmo parafuso de novo, como que se fosse, e a gente aprende algo novo daquele parafuso. No mundo material é difícil ver isso. No mundo da Torá Kudoshá, a gente pode ver, entre aspas, o mesmo parafuso, no paralelo, com respeito, o mesmo pasuk, e a gente aprende algo maravilhoso disso. Olha que interessante. Se tem algo na Torá que é famoso, é isso aqui. A gente sabe que no nosso hino nacional, para quem já escutou nosso shiur, a gente só tem um hino nacional verdadeiro. Esse hino nacional, na verdade, é o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E de repente, impactante, que a primeira palavra do hino nacional é Ve'ahavta et Hashem Elokecha, e daí por diante. Ve'ahavta, tradução, importante a gente saber o que a gente está falando, já vale segundos de atenção, Ve'ahavta, primeira palavra do hino nacional logo depois do Shema, Ve'ahavta é amar. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ame a Akadosh Baruch Hu, Hashem. Só que olha que interessante, essa palavra Ve'ahavta não é sugestiva. Eu gostaria de dar uma sugestão. Sugestão de menu, sugestão de decoração, sugestão de passeio para as férias. Aqui não. Aqui Ve'ahavta Hashem falou, Habibi, must do it. É uma obrigação. Por quê? Porque a gente sabe, meus queridos, que existe uma mitzvah da Torá de cada um de nós, homens ou mulheres, alto, baixo, bonito, feio, everybody, todo mundo, qualquer Yehudi, tem que amar a Kadosh Baruch Hu. Então, na verdade, isso aqui é uma mitzvah, e a palavra mitzvah vem da palavra tzivui. Tzivui é um imperativo, é uma ordem. Até é um pouco engraçado que Hashem fala pra gente, olha, eu, maiúsculo, ordeno você, cada um de nós, a amar Hashem. A gente normalmente não costuma falar sobre essa mitzvah. A gente fala sobre muitas mitzvot que são importantes. Mas sobre amar Hashem, difícil escutar shiurim, talvez, sobre isso. Então, queria dedicar hoje alguns minutos sobre isso. Eu não conheço ninguém que ama a sua outra metade, ou a sua família, hoje em dia, o seu pet, porque alguém obrigou ele ou ela a amar. Sabe o quê? Tem gente que fala, eu fui obrigado a casar com fulano, eu fui obrigado a casar com ciclana. Então pode ser. Mas, difícil a gente escutar, olha, já que me obrigaram a casar com ele ou com ela, então por isso eu amo ele ou ela. Muito pouco provável. E aqui a gente tem exatamente isso acontecendo. É magnífico isso, a gente fala todos os dias. Ve'ahavta et Hashem, Elokecha, a gente tem que amar Hashem. Um minuto. Hashem falou, Habibi, eu estou te ordenando a me amar. Difícil. Se alguém ordena a gente a fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente pode falar, olha, eu confio na causa, eu vou fazer. Mas difícil amar, porque ele me ordenou. Casar com alguém, por exemplo, porque mandaram, talvez na época do antigamente, hoje talvez não existe mais isso, mas na época do antigamente, tá bom, mandaram, 100 anos atrás mandaram, vou casar. A pessoa casou. Mas é difícil falar que porque me mandaram eu cheguei a amar. Então como que Hashem fala, eu vou te mandar, te obrigar e eu espero que você me ame, tanto Hashem espera que a gente ame ele, que isso, meus queridos, é uma mitzvah da Torá. Igual o jejum em Yom Kippur, igual cumprir Shabbat, igual comer matzah em Pesach, igual todas as outras mitzvot maravilhosas que a gente tem. Entre parênteses, referente a como Hashem pode obrigar a gente a amar ele, Isso tem algumas respostas nos nossos comentaristas, e a gente talvez já falou sobre isso alguma vez em algum shiur, mas hoje eu queria entender não como Hashem pode obrigar a gente a amar, mas sim o seguinte: por que Hashem precisa me obrigar a amar Ele? E se eu não amar Ele e eu fizer as coisas muito bem feitas? Por que Hashem começa aquele passuco que aquele Yehudi que não teve tanta educação fala no bar mitzvah dele, ele sabe? Aquele passuco que aquele outro homem ou mulher que talvez não cumpre muita Torá fala antes de dormir, ve'ahavteta Hashem Elokeha, o primeiro passuco do Shema, o passuco que se fala no Brit Milá, o passuco que se fala no Bar Mitzvah, o passuco que se fala no último dia de vida da pessoa, que vivamos 120 anos com saúde. Por que é tão importante ve'ahavta? E por que isso é um must, é uma obrigação, é um tzivui, é uma mitzvah? Se a gente fosse Hashem, eu fiquei pensando só pela aventura da coisa, talvez a gente obrigaria as pessoas a cumprir as mitzvot, mas não a amar Ele. Rashi já fica preocupado com essa pergunta, não sei se ele teve justo essa pergunta, mas Rashi, na Torá Kudoshá, em Parashat Vayetchanan, quando é trazido esse pasuk na Torá, porque o Shema ele consta na Torá, Rashi diz pra gente algo power. Acompanhe comigo Rashi sobre esse pasuk, ve'ahavta. Por que amar Hashem? Diz Rashi o seguinte: Ha'ose etzil rabo mira. Uma pessoa que faz algo para o seu patrão, para o seu diretor, para quem for, alguém mais acima dele na hierarquia, por temor, qualquer coisa que ele faça. Ksheuma triach alav minicho. Quando cansa, a pessoa fala, sabe o quê? Cansei dele. Cansei dela. A pessoa fala, não vou mais fazer, chega. Já cansei. Deu. Encheu. Pronto. Ok. Agora, diz Rashi, olhem que interessante, termina Rashi dizendo sobre o pasuk, ve'ahavta, et Hashem Elokeha, enodome osemei ahava, nem se compara, diz Rashi, alguém que faz algo por amor, vírgula, le'osemeira, com aquele que faz por temor. E diz Rashi, ased varav me'ahava, aprenda a fazer as coisas na vida por amor. Ou seja, o Rashi está contando para a gente que o comecinho do hino nacional, Ame Hashem, que aquela palavra que Hashem pede para uma criança no bar mitzvah já com 13 anos fazer, para uma menina no seu bat mitzvah falar, é o passuco famoso da Torá, mesmo para quem talvez não teve oportunidade de estudar tanto. Ou seja, diz Rashi para a gente a forma de fazer a Avodat Hashem, de trabalhar Hashem, de cumprir as mitzvot e de viver, vai ver daqui a pouquinho, se Deus quiser, é vivendo por amor. Por quê? Porque Rashi falou que nem se compara alguém que faz por ira, por temor, do que por amor, ahava. Porque aquele que faz por temor, ira em hebraico, ele faz, mas na hora que cansa ou quando não tem ninguém olhando, ele fala, já deu. Hashtag, enough. Sasufi. Já uma pessoa que faz por amor, ninguém precisa pedir para ele. Flui, vai sozinho. É gostoso, a pessoa procura isso. É óbvio que a pessoa que faz por temor, ele é limitado. Talvez é isso que Rashi está falando para a gente. O limite de quanto ele vai fazer, ele tem um span de espaço, de tempo, de vontade, o que for. Já uma pessoa que faz por amor, não por temor, essa pessoa ela é ilimitada. Não tem, olha, você espera somente isso dele ou dela. É muito mais do que isso ou do que aquilo. Sabe que na época do Hafetz Chaim, a gente sabe que um dos grandes homens que viveu na nossa história, recentemente faleceu em 1933, só para a gente se localizar, o Hafetz Chaim, na época dele, no exército russo, ele conta algo assim fenomenal. Ele conta que o exército russo, na época dele, eles eram pessoas obedientes, disciplinadas, os soldados, né? Eles andavam com aquela roupa engomada, bota lustrada. Eram pessoas que andavam com as costas retas, falavam de uma forma eloquente. Eram pessoas que obedeciam, acordavam na hora, dormiam na hora, faziam tudo que o exército mandava. Era o sonho de consumo, talvez, de qualquer professor ou com aluno na classe. De repente, ele conta que algo curioso acontecia. Essas pessoas, quando terminavam o serviço do exército, trabalhavam 2, 3, 4, 5 anos do tempo que a força deles permitia entregar para o exército russo, eles saíam do serviço e essas pessoas eram pessoas muito vulgares, muito ruins, muito baixas. E pergunta ao Chafetz Chaim, como que é possível que uma pessoa se transforma da noite para o dia, literalmente, de uma pessoa fina, delicada, arrumada, para uma pessoa desarrumada, vulgar, simples, palavreado, muito feio. Manishtana, o que, que mudou? A pessoa ficou 4, 5 anos o soldado no exército russo de forma disciplinada total. De repente, em um dia, diz o Chafetz Chaim, via-se eles bebendo, falando coisas... Bom, a mensagem ficou clara, a pergunta ficou clara. Diz o Chafetz Chaim é o seguinte, porque esses soldados foram disciplinados a se comportar de tal forma e não se comportar de uma forma diferente. Nunca foram educados a serem soldados. Uau! De novo, esses soldados foram disciplinados a fazer assim ou deixar de fazer assado, mas nunca foram educados. Pessoal, que power! Quando um patrão disciplina o secretário, a secretária dele, enquanto que o patrão está por perto, ele ou ela trabalham. No momento que o patrão vira a cadeira de lado, ou sai para uma reunião, ou vai viajar, aquele funcionário se transforma no que ele é de verdade. Se ele gosta do trabalho, ele vai continuar fazendo igual, ou talvez melhor para cobrir a necessidade e a lacuna que o patrão deixou nessa uma semana que o patrão saiu de férias. Já se ele só faz as coisas porque precisa, na hora que o patrão virou a cadeira de lado, na hora que o patrão saiu almoçar, na hora que o patrão saiu 3, 4 dias de férias, ufa, agora é relax total. Não precisa fazer mais absolutamente nada. Por quê? Disse Rashi para a gente, há 1000 anos atrás, alguém que faz por irá, por temor, que ela é necessária, em alguns momentos a pessoa precisa ter temor, óbvio, sempre. Mas, se é só por temor, quando cansar, já deu. Quando virarem um olho, uau, agora é hora de tchau. Já se é por amor, não precisa ter ninguém olhando, porque esse sou eu fazendo. De fato, quem ama o que faz, aquela pessoa que ama de verdade o que ela faz, ela não se cansa de fazer. Talvez esse é o segredo de sermos uma pessoa samer. Todo mundo procura simcha, alegria. Por que é tão importante simcha? A Torá requer que a gente, cada um de nós esteja samer, feliz. Talvez a resposta seja que uma pessoa que está feliz, porque ele gosta do que ele faz. Porque quem gosta do que faz, fica feliz. E quem fica feliz, gosta do que faz. É um ciclo vicioso. Não interessa quem é o ovo ou quem é a galinha. Um anda com o outro. Se eu aprender a gostar do que eu faço, eu vou ficar feliz. Se eu aprender a ficar feliz com o que eu faço, eu vou aprender a gostar. E a manivela roda e não para nunca mais. E é incrível isso. Esse é o segredo de, talvez, porque as pessoas procuram simcha, alegria. Por quê? A resposta é porque se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu posso trabalhar 15 horas por dia e não me cansar. A gente vê gente que trabalha, 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 e às vezes até esquece de almoçar. Por quê? A pessoa gosta do que ela faz. Sabe, aquela pessoa que aprende a gostar de coisas elevadas, de coisas de um naipe alto, mas gostar do que a gente faz é bárbaro. É ve'ahavta, é fazer as coisas com amor. É grande. Grande é aquele que sabe amar o que precisa ser feito. Fazer o que a gente gosta, muitos fazem. Agora, gostar do que a gente precisa fazer, isso é para poucos. Isso que Rashi talvez fala para a gente. Você, Yehudi, precisa cumprir 613 mitzvot. Aprende a amar. A primeira palavra do hino nacional. O primeiro requerimento, Hashem fala. Logo depois do Shema, a primeira palavra, ve'ahavta, ami, akadosh, baruch hu, bechol levavecha, com todo o coração. Não é amar mais ou menos, é full speed. É 6 estrelas. Ubchol nafshecha, habibi. Mesmo que em algum caso, depende da lahá, a pessoa precise dar a vida dele. Ubchol meodecha, mesmo que precisa todo o patrimônio da pessoa. me ama, disse Hashem. Uma das perguntas que Hashem fazer para a gente depois de 120 anos, ele espera da gente hoje aqui é: você me ama de verdade? Com todo o coração, dando a vida para mim, dando as posses para mim, quando preciso, óbvio, conforme ela já pede, e quando não pede, não. Mas olha que interessante, porque quem faz com amor, faz de verdade. Sortudo é a pessoa, não que faz o que ele gosta, mas aprende a gostar do que ele precisa ou ela precisa fazer. Mas eu fiquei pensando comigo, nos dias e nas horas que eu fiquei preparando o shur, o seguinte: e se a gente fizer bem feito sem amor? Qual o big deal? Faz bem feito sem amor. Mas eu estou fazendo bem feito, o que muda? A resposta é, que a gente já respondeu uma parte dessa pergunta, é porque quando não tem ninguém olhando, aí o rendimento já cai muito. E dois, eu acho que é impossível fazer uma coisa muito bem feita sem amor. Especialmente em Torá. Em tudo. Em tudo. Trabalho, limpar a casa, cozinhar, you name it, qualquer coisa. Ginástica, qualquer coisa. Hobby, qualquer coisa. Agora, para um Yehudi, vezes 10. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu espera que através das mitzvot, nós nos transformemos em pessoas maiores, melhores, mais sofisticadas. Agora, para isso, não dá para fazer as mitzvot com freio de mão puxado. Difícil, não vai rolar. Precisa, Hashem falou, primeiro ingrediente, ve'ahavta, ame a Kadosh Baruch Hu. A pessoa que faz o que precisa e gosta disso, essa pessoa é a maior milionária que tem no mundo. Pergunta para um fã de time de futebol. Pergunta para o patriota de algum país. Pergunta para aquele homem ou aquela mulher que ama uma banda de rock. Pergunta, Leavdil, para o Hassid de um Rebbe. Qualquer um desses casos, nas devidas comparações, vai para Uman, Habibi. Vai para Uman. Gasta não sei quanto. Dorme na rua, em barracos. Quem já foi para Uman sabe como funciona. Uman, uma rua pequena. Não é nem um bairro. É uma rua. Porque eu sou Hassid do Rav Nachman, mas você nunca nem viu Rav Nachman de Breslov, Zichrono Libracha. Você nunca nem falou com Rav Nachman de Breslov, Zechuto Yagen Aleinu. Nunca. E aí? Não interessa. Eu amo Rav Nachman. Ah! A pessoa é capaz de ir para Uman, deixar a família sozinho, Rosh Hashanah, pagar não sei quanto, dormir no chão, rezar em uma sinagoga que ele nem conhece. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz. Independente se a pessoa deve para uma ou não, cada um pergunte para o seu Rav. Mas a ideia que a gente tem aqui é essa. Pergunta para alguém que ama futebol. É óbvio que ele vai sair de casa 4 horas antes do jogo, para chegar até o estádio, estacionar o carro, chegar algumas horas antes, e até ele voltar para casa, ele volta com aquela multidão, chega cansado, meia-noite em casa. Qual o problema? Eu amo o meu time. É isso. E assim também, show de música. Viaja São Paulo, Rio de Janeiro, Rock in Rio, ou outras cidades. Porque eu amo aquele cantor, ou aquela banda, o que for. Quando a gente ama, não tem limite, nós nos transformamos em ilimitados. Não é só Wi-Fi ilimitada. Não é só all-in no hotel. É all-Jew, para que nós possamos ser all-Jew, all-Jewish, all-Yehudim, completamente Yehudi, judeu. Kadosh Baruch Hu fala, Yehudi no full potencial, precisa de uma coisa, ve'ahavta. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente pode ver isso. Como? O mundo, é fácil ver isso, porque quando a gente está nos olhos das câmeras, pais e filhos, filhos e pais, diretores, professores e alunos, Rav e público da sinagoga, a gente se comporta bem, é normal isso. Mas olha que interessante, e quando não tem ninguém olhando. E quando eu saio de férias e meu rabo não está olhando? E quando eu saio da escola, eu saio da yeshivá, eu saio de perto dos meus pais, é aí que a gente vê quem é o verdadeiro da pessoa. Óbvio que todo mundo tem etzerará, e se a gente caiu, a gente pode subir de novo, e a Hashem está sempre pronto para abraçar a gente, e a gente está sempre pronto, todo Yehudi é bom, e se caiu, vai levantar. Mas pessoal, alguém que faz só por temor, só porque tem medo do castigo, só porque é segulá la parnassá, só cansa algum momento. Mas se eu faço porque eu amo a Kadosh Baruch Hu, é outra realidade. E aí, não só que eu continuo fazendo, não só que eu faço com amor, eu faço sempre da melhor forma possível. Talvez tenha um exemplo que a gente vai poder se identificar muito bem com ele. Câmeras de velocidade. Aqui em São Paulo, no Pacaembu, quem mora aqui, mas qualquer lugar do mundo pode ser, mas tá bom, vamos lá. Tem câmeras perto do estádio do Pacaembu, 40 km por hora. A gente costuma passar 30, quem é muito corajoso, 38. Vai arriscar 40, é perigoso, multa, tem pontos na carteira, é chato. Passa um metro da câmera, puu! Se tivesse outra câmera em seguida, né? Dependendo do lado tem mais uma. Mas se tivesse outra câmera em seguida, pegava a pessoa, se a pessoa não soubesse. Mas se não, a pessoa pisa no acelerador 60, 70 por hora. Não é tanto que eu preciso correr. Agora que a câmera passou, eu quero mostrar quem é o meu eu de verdade. Agora eu vou correr. Passei a câmera de velocidade, agora eu vou correr de verdade. Por quê? Porque aí é nós. Se a gente só faz por temor, quando a câmera desaparece, acabou. Agora, se eu fizer por amor, se eu amasse a velocidade, alguma coisa assim, ou entendesse que é muito importante, fosse importante, daí por diante, o caso que for, eu ia me comportar desse jeito, independente da câmera ou sem a câmera, não muda nada, porque esse sou eu, não é ele me olhando, não é ela me olhando. E amor, quando na vida a gente vê uma situação difícil, Hachamim comparam isso com escuridão. Pode ser averot, pode ser comportamentos não bons, e a forma que se tira escuridão não é com gritos, não é com irá, é com ahavá. Ahavá, amor, é lanterna, é a luz. É a luz. O grito é irá. Irá, às vezes precisa. Mas o que Hashem pede pra gente é ver ahavta, minha irmã. Queria contar para vocês uma das histórias mais masters que eu já escutei na minha vida. E tem tudo a ver com o insight do shiur de hoje. Eu escutei da boca do Rosh Yeshiva de Yesh HaTorah, Rav Yitzhak Perkovitz. Na verdade, esse é um homem de uma yeshiva que ela é famosa de Balei Tshuva, mas é um talento chacham muito grande, um sábio. Não só que, sem desmerecer, ajuda as pessoas a fazer tshuva, mas não menos importante, com conteúdo profundo e rico de Torá. Ele conta que ele estudou na yeshiva de Mir, e olhem que power, pessoal, no inverno, e na época dele, já algumas décadas atrás, e no inverno era muito, muito, muito frio em Mir. Quando se abria as janelas, o que acontecia? O pessoal congelava. E quando fechava as janelas, o clima ficava gostoso dentro da yeshivá, mas havia algumas pessoas que fumavam cigarro, e o cheiro do cigarro, a fumaça do cigarro incomodava. Então eles estavam com problema. Ou abrir a janela e ficar doente, ou fechar a janela no inverno, gelado, frio, rigoroso, e ficar cheirando aquele cheiro de cigarro que é incômodo demais. O que fizeram? A gente tem uma dúvida, a gente vai perguntar para quem? Para o chefe da yeshivá. Para o chefe da yeshivá, não, me permitam. Para um dos Gdolei Ador. Foram perguntar para o Rav Eliashiv. Falaram para ele, Rav, como a gente deve se comportar? Disse Rav Eliashiv, olha, façam uma reunião e uma votação. Se a maioria falar que deve fumar, eles ganham. Se a maioria falar que não deve fumar, eles perdem. Entre parênteses, naquela época ainda não sabiam que fumar fazia mal. Hoje, já que fumar faz mal, tem halachot, muitos legisladores falam que é proibido fumar, fechando parênteses, mas naquela época ainda não sabiam. Uma velha X, voltando para a história, falou, faz uma votação. Fizeram, marcaram para o dia seguinte, fizeram uma votação, quem ganhou? os não fumantes. Por quê? Porque os fumantes nem vieram na votação, não estavam nem aí com aquela votação. Então, no dia seguinte, eles escreveram na porta do Betamidrash, na porta do Yeshiva Admir, um papel com o seguinte escrito. Conforme legislado pelo Rav Eliashiv, que é o gigante da geração, é proibido fumar nessa sinagoga devido à votação que tivemos ontem. Ótimo. Dia seguinte, papel na porta da Yeshiva, inverno rigoroso, entram na Yeshiva e o que, que nós vemos? Exatamente o mesmo cenário. Aqueles que estavam fumando continuaram fumando. E aqueles que não fumaram continuaram não fumando. E o frio rigoroso lá fora. E aquele dilema. Abre a janela e passa frio ou fica cheirando cigarro. Rav Finkel, que era o Rosh Yeshivat Admir, quando viu aquele papel, falou para os alunos o seguinte. Procurou quem colocou e falou o seguinte. Olha, quem é dono desse prédio, quem arrecadou fundos para angariar Yeshivat Admir e é dono desse prédio, sou eu. Não existe permissão de colocar papel aqui ou votar no que acontece aqui. Quem manda nesse Yeshivá sou eu. E removeu o papel da entrada do Yeshivá. Poucos dias depois, para surpresa de todos, havia um papel na entrada do Yeshivá escrito o seguinte agora. Pedimos aos fumantes que gentilmente considerem aqueles que estão estudando ao redor de vocês no Betamidrash e, por favor, não fumem de hoje em diante dentro do Betamidrash, dentro da Yeshiva. Assinado, direção da Yeshiva Admir. Disse Rav Berkovitz, que era um aluno naquela época em Mir, falou que daquele dia em diante ninguém mais fumou na Yeshiva Admir. Ninguém mais fumou na Yeshiva Admir. E a pergunta é, o que aconteceu? Porque aí foi com Ve'ahavta. Eu estou pedindo um favor para você, meu querido Yehudi. Por favor, em respeito ao outro, não fume. Agora, a primeira carta que foi colocada, o que, que estava escrito? A votação foi tal, proibido fumar, e por conseguinte... É proibido fumar, é ira, é temor. Temor, naquele caso, não deu sucesso nenhum. Quando virou amor, quando virou faça um favor para Yeshiva, faça um favor para os seus colegas, ninguém mais fumou na Yeshiva Admir. Uau, que genialidade do Rosh Yeshiva. A mesma coisa, o objetivo era o mesmo. O caminho, quando foi ir a temor, sucesso zero. Quando foi amor, sucesso total. Power. Antigamente, quando a gente entrava numa yeshivá, quando a gente entrava num shiur, e contavam histórias pra gente, a gente sempre escutava, tinha um rei, e esse rei uma vez foi para um campo, e esse rei foi para uma cidade, esse rei foi visitar alguém, era sempre o rei. Hoje em dia, quem se impressiona com algum rei? Ninguém de nós nunca viu um rei, provavelmente. Já na Inglaterra, já subiu o rei, desceu o rei, rainha. Quem já viu um rei? Quando contam de um rei, a gente fala, a história se pura e safta, com todo respeito. História da vovó. Para mim, nada a ver comigo. Normalmente, o rei de antigamente, que impunha respeito, hoje em dia ele afasta a pessoa, porque a gente não se liga com o rei, e muito menos... Na nossa geração, talvez com temor. O que aproxima a pessoa no século XXI não é temor, mas sim uma outra palavra muito parecida, mas que é uma conotação completamente diferente, que é o amor, que é o que a gente vem falando hoje em dia. Em vez de, quando uma pessoa faz uma verá, ele mancha a neshama dele, a alma dele, que está escrito no Zohar, e é verdade isso. E muitos outros livros também. Em vez de... Por que, que você não veio no Betamidrash hoje? Por que você não veio no Shir hoje? Trocar isso por... Eu senti sua falta hoje. Senti sua falta na reza hoje. Pronto. É o Ve'ahavta, ame, em vez do amor. É a mesma mensagem. Só que pelo caminho de Ve'ahavta, e não de temor. Hoje a tefilá não foi igual sem você presente. E não te vi hoje, onde você estava? Ter uma boa relação com os pais, com o cônjuge, na vida é tudo. Por isso que Hashem fala para a gente, Ve'ahavta, não só comigo, diz Hashem. Aprende a gostar de si próprio, aprende a gostar de Hashem, aprende a gostar dos outros. Pós-Segunda Guerra Mundial, escutem só esse episódio. Existiu algo chamado DP Camps, campo de prisioneiros, porque as pessoas saíram do campo de concentração e para onde vão? Volta para casa? Casa de quem? O quê? Com quem? Com que família? Pós-Segunda Guerra, eles foram parar nesses DP Camps, campos de prisioneiros, e lá, devagarzinho, as pessoas aprendiam a comer de volta. Alguns, infelizmente, acabaram comendo um pouco mais do que deviam e faleceram, porque o estômago já nem aguentava mais comida depois de anos em campos de concentração e campos de trabalho. Eles começaram a ver roupas, começaram a ver uma cama, começaram a ver uma vida que faz tempo que era um sonho para eles que não viam mais. E, de repente, um dos soldados que chegou, junto com o batalhão para ajudar aqueles muitos prisioneiros em um dos deep camps, ele vê uma criança. E essas crianças agora, pela primeira vez, estão vendo roupas, comida, e o soldado chegou a olhar para essas crianças. E ele viu, e o sentimento que esse soldado teve, porque era um bom soldado, foi de abrir suas mãos. E ele viu aquela criança, a criança veio perto dele, ele deu um abraço naquela criança. De repente, escutem só, esse soldado olha para a criança e ele levanta os olhos dele um pouco mais, levanta a cabeça um pouco mais para frente, ele vê uma fila na frente dele, que haviam outras tantas crianças fazendo fila para receber um abraço desse soldado. Mais um minuto, eles não haviam visto comida e nem roupa faz dias, semanas, meses e anos. Sim, mas trocaram a fila da comida, a fila da roupa, para receber um abraço daquele soldado. Porque fazia muito tempo que a palavra abraço foi apagada do dicionário deles. Era só irá, temor. Quem não estivesse na hora, na contagem dos oficiais alemães, e Marchemam Vezichram, era morto. E agora, amor? Era algo escasso, raro. Receber um abraço, naquele momento, para muitos que lá estavam, valia mais do que comida e mais do que roupa. É ve'ahavta. Ve'ahavta, às vezes, alimenta mais do que muitas outras coisas. Amor é tudo. Se não for tudo, é quase tudo. Queria dar um passo adiante nessa fase do shiur. E tem algo que eu acredito muito comigo mesmo, com a escola, com alunos, com um pouco de experiência que a gente tem na vida. E eu acabei aprendendo comigo mesmo que tem algo que eu chamo de teoria da associação. Não existe talvez esse nome, mas acho que a mensagem vai ficar bem clara em poucos instantes. O que quer dizer teoria da associação? A gente associa algum sentimento para algum fato. Querem ver? Por exemplo, vou falar para vocês 3, 4, 5 palavras e pensem junto comigo o que a gente pensa quando escuta essas palavras. Prova. Qual o sentimento que vem na nossa cabeça quando a gente escuta essa palavra que eu vou falar para vocês? Prova. Que sentimento que vem? Festa? Ou casamento? Ou segunda-feira? Fim de semana? Contas a pagar? Para cada um é uma coisa. Para alguns prova é um desafio, para outros prova é estresse total, para outros prova é não consigo dormir, ansiedade. Para alguns festa é só alegria, curtição. Para outros festa é, olha, sou um pouco inibido, então para mim festa é muito constrangedor. Casamento, bom, para uns é maravilha, para outros é o contrário. Segunda-feira, yes baby. Óbvio que eu gosto de fim de semana, mas uma semana para produzir. E para outros é lembranças de Garfield, horrível, Murphy. Segunda-feira de novo, que horrível. Contas a pagar, Para alguns, ok, faz parte da vida, nenhuma novidade, bola para frente. Para outros, aí de novo chegou a conta do cartão. Yes, Habibi, cada mês chega a conta do cartão, é normal. Agora, isso que eu chamo de teoria da associação. Quando a gente escuta alguma dessas palavras, cada um associa de alguma forma e a gente escolhe como associar essa palavra, porque ela não tem uma associação igual para todo mundo. Agora, escutem algo, Power. Fiquei pensando o seguinte, e a palavra Torá, ou Mitzvot, ou Shabbat, ou Kashrut, qual é a nossa associação quando a gente escuta ela? Uft, que chato, 613 exceções, 613 complicações ou 613 oportunidades de crescimento de me ligar com a Hashem. Óbvio que tem momentos que a gente está com mais vontade e momentos menos, mas no maior, no geral, qual é a associação que vem na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos alunos, da nossa congregação, you name it, quando a gente escuta a palavra Torá e Mitzvot. Porque olhem que interessante. Olhem que interessante. Está escrito que no futuro a gente escolhe como sentir cada palavra, como mencionei para vocês antes, mas vou provar em Torá e Mitzvot também. No futuro está escrito que Tzadikim Yoshvim, o sonho do Olam Haba, é o Tzadikim, vão estar sentados, Ve'aterotehem Beroshehem, com uma coroa na cabeça deles. Qual a explicação disso? Vai pegar a coroa do príncipe da Inglaterra e colocar na cabeça? O que vai fazer com isso no Olam Haba? Então, o que quer dizer que no futuro, la crème de la crème, o hotel 12 estrelas lá em cima, aqui só tem 6 estrelas, lá tem 12 no Olam Haba, vai ser o Tzadikim sentado e Shibjanen, uma coroa na cabeça. Vai fazer o que com a coroa? Diz o Zohar HaKadosh, o que é essa coroa? É o tefilin da cabeça. Pessoal, olha que interessante, de manhã, depois que eu vi isso, eu falei, uau, quando eu coloco o tefilin de manhã agora, eu estou já quase no Olam Haba. É um feeling, alguma proporção, um pouquinho, do que vai ser o futuro. Tzadikim yoshvim ve'aterotehem beroshehem. O que quer dizer isso? O tzadik vai estar sentado com uma coroa na cabeça. Tradução, qual a coroa? Diz o Zohar HaKadosh. Todo mundo quer dizer da Kabbalah? Pronto, está aqui. Tefilin da cabeça. Como a gente associa mitzvot? Um pode falar em exceção, outro pode falar uma oportunidade maravilhosa de estar com uma coroa de HaKadosh Baruch Hu na minha cabeça todos os dias. Isso que eu chamo de teoria da associação. Agora olha que interessante. Quando a pessoa ama o que ele faz, ele vai associar a Torá com um yuhu. Mesmo que às vezes é difícil e às vezes tem alguns percalços, mas no maior, no geral. Quando alguém não gosta, em vez de 613 mitzvot, são 613 exceções. Óbvio que uma criança, devagarzinho, ela vai poder chegar no Ve'ahavta. A gente não pode pedir de uma criança Ve'ahavta direto, mas a gente tem que devagarzinho tentar educar, e quanto mais madura for a pessoa, mais ele tem que almejar o Ve'ahavta. Agora, um dos chefes das grandes estivot na Europa, ele conta o seguinte para a gente em um dos seus livros, que havia algo na Europa chamado ursos dançantes. Eles queriam que os ursos dançassem, os donos de zoológicos, assim, de shows, melhor dizendo, não de zoológicos, de shows talvez, eles queriam que ursos dançassem. O que eles faziam? Como é que um urso vai dançar? Então eles ligavam a música e colocavam um urso, só que embaixo do urso, a plateia não sabia isso, eles colocavam brasas. Então o urso pisava no calor, na brasa, óbvio que era muito cruel, mas assim que faziam, e não é correto fazer isso, mas já faziam, então a gente só está contando a história do que faziam, eles colocavam o urso em cima da brasa, ligavam música alta, e a plateia, quando via isso, via o urso dançando. Mas por que o urso estava dançando? Não por causa da música, não porque ele estava todo feliz com a música, com o ritmo New Age da música, mas ele estava feliz com o quê? Com nada. É que ele estava pisando na brasa, e quem pisa na brasa precisa ficar na ponta dos pés e pulando para não queimar o pé. Então o urso ficava dançando. Agora, olhem que top. Depois de um tempo, tiraram esses ursos e levavam para outro lugar. E uma das vezes que levaram para outro lugar, não colocaram brasa, ligaram a música. E sem a brasa, com a música, o urso dançou. Por quê? Porque o urso associou a música com pular, não porque ele gosta da música, mas por causa das brasas. Depois, mesmo de terem tirado as brasas, quando o urso escutava a música, ele continuava dançando. É isso. Quando a gente associa algo com um sentimento, a gente trabalha tanto sobre aquilo que mesmo que a gente tirar em posição a brasa, se a música ficar tocando, se ficar gostoso, a pessoa continua fazendo e dançando literalmente. Que lição de Hinur gigante. Sortudo, feliz, príncipe, é aquele que faz o que ama? Não, é aquele que ama o que ele precisa fazer. Isso é válido para a gente na vida. Isso é válido, como eu falei no começo do shur, entre a gente e Hashem. Isso é válido para a gente com os nossos filhos. Pessoal, vou contar para vocês mais um ou dois pontos para terminar. O Chazon Ish, no mesmo tema sempre, o Chazon Ish, um dos grandes homens, o homem que revolucionou o prestígio daqueles que estudam Torá no século passado, viveu 1900, o Chazon Ish conta pra gente uma das perguntas que chegou na mesa dele. Chegou na mesa do Rav Yeshaya Karelitz, o Chazon Ish, o seguinte: um filho estava pedindo um carro para o seu pai. Óbvio que, entre parênteses, cada caso é um caso, e cada caso tem que ser perguntado para o Rav. Mas assim foi a história naquele momento, e o Chazon Ish legislou da forma que a gente vai falar. Fecha parênteses. Um filho pediu um carro para o seu pai, e o pai perguntou para ele, o pai era Shomer Shabbat, e o filho desceu do caminho de Torah e Mitzvot, e já era mais ou menos Shomer Shabbat, vamos falar assim. Então o pai perguntou para o filho se ele vai usar o carro no Shabbat, para ver se ele dá o carro para o filho ou não. E o pai falou, eu não vou comprar um carro, pagar meu dinheiro para alguém que vai usar o carro no Shabbat, e contra Hashem. O filho falou, eu vou usar o carro no Shabbat. Essa pergunta pousa na mesa do Chazon Ish, e ele falou, olha, eu não sei se dou, porque meu filho provavelmente vai usar o carro no Shabbat, se não é certeza, são muitas chances, então, Rav, não devo dar o carro para ele, né? Ou só dou o carro para ele se ele cuidar do Shabbat e me prometer e me jurar que ele não vai usar no Shabbat, como eu devo me proceder? Disse o Chazon Ish o seguinte: Kedai lelo shum tnai. É bom, é correto, não sei se é bom, mas é correto, você dá o carro para o seu filho sem nenhuma condição, mesmo que talvez ele vá usar no Shabbat. Uau! Por quê? Justifica o Chazon Ish a lógica do que, porque ele diz isso. Kedai sheit gadel ashpato alav. Para que você cresça a sua influência sobre o seu filho. Ou no português, para que você não perca a relação amorosa com seu filho. Pessoal, olhem quanto vale o amor. Diz o Chazon Ish, óbvio que era naquele caso específico, e cada caso deve ser questionado, e nem sempre é assim, nem sempre não, mas teve um caso, por qualquer razão, que aquele caso específico, disse o Chazon Ish, vale a pena dar o carro, mesmo que talvez o filho dirija ele no Shabbat. É uma vera gravíssima, mais do que Yom Kippur Shabbat. Dirigiu o carro, por que, disse o Chazon Ish, Kedei sheitgadel ashpato alav, para que a pessoa tenha uma relação boa com seu filho. E fiquei pensando depois que eu vi isso, pessoal, a Torá não gasta nenhuma vogal a mais, bem que na Torá não tem muitas vogais, mas poucas, mas a Torá não gasta nenhuma letra a mais. E muitas vezes a gente encontra, por exemplo, na Torá, que um dos avós beijou a sua esposa, mas o que é? Por que conta isso pra gente? Porque a gente vê que esse sentimento de amor, óbvio que o beijo dos avós era outra coisa que a gente nem pode imaginar, mas o conceito de amar, de beijar, de querer, ele é importante. Não é à toa que está escrito sobre Hinur uma frase que todo mundo talvez conhece, senão que fique famoso agora, um princípio de Hinur, Smol Dohe Vemin Mekarevet, a mão esquerda, que é a mão que manda embora, mão, né, de justiça mais durona, tem que empurrar. mas só quando existe a mão direita que puxa para perto. Quer dizer, tem que ter um balanço entre mandar embora, entre sedurão e aproximar. Smol dohá, a mão esquerda manda embora, rigidez, enquanto que a mão direita ela aproxima. Tem que ter um balanço quando se lida com situações, com família, com filhos, com tudo, com si próprio. Só que disse Rav Eliashiv, novidade, na nossa geração, ele fala que é o seguinte, que smol dohá, uma vez a cada muitos anos. A disciplina, a rigidez, muito pouco. Óbvio que tem que ter uma estrutura numa casa, certeza. Mas o temor, muito pouco. O que precisa ter na nossa geração, a linguagem que funciona na nossa geração é yemin mekarevet, é o amor. É sentir sua falta. O shur sem você não é a mesma coisa. Não é bronca. É um feeling que eu tenho, que eu senti. Porque eu gosto de você, você faz diferença para mim. É a mesma mensagem de outro jeito. Aqui é proibido fumar nesse Betamidrash. A gente pede, em vez disso, encarecidamente que você considere. E a gente conta com você que não fume para não incomodar os outros. E aí ninguém mais fumou em Mir. Que genialidade do Rav Finkel. Eu vou terminar com uma história que prova que mesmo o amor traz disciplina. Porque se não tem disciplina, vira uma anarquia. Mas amor não é uma contradição para disciplina? Não. Como? Escutem só essa história e com ela a gente fecha. Bezerat Hashem. Minha filha Leia me contou essa história faz talvez alguns anos atrás. Eu anotei ela para, no momento correto e propício, colocar no nosso shiur aqui. Talvez uns 3 anos atrás. Contou que ela escutou a seguinte história. Que um casal chegou para a filha e falou, olha, a filha já começou a perder os poucos limites, começou a crescer, ficar adolescência. E falou, olha, a gente quer colocar um horário para você chegar em casa. Não dá para você chegar mais em casa a hora que você quer. E os pais falaram para a filha, você vai chegar em casa 6:00, é o máximo. Depois disso você não entra em casa. Óbvio que, como um bom adolescente, a menina chegou 1 da manhã e bateu na porta. E aí ninguém atende. E 1 da manhã de novo ela bate na porta e ninguém atende. E 1:02, 1:03, ninguém atende. Ela sabia que ela tinha passado 1 hora do horário. De repente ela toca a campainha agora, e o barulho era maior. Ela vai acordar os pais, mas ela não vai ficar fora de casa, então... E de repente, nenhuma resposta ainda. Até que a menina pegou o telefone celular e ligou para casa, fazendo um barulho total. E agora, batida na porta, campainha, e ligar, faltava só chamar o trio elétrico do carnaval, porque agora os pais, certeza, já acordaram. E a menina vai na porta do lado de fora e fala as seguintes palavras gritando para os pais. Eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão me ouvindo e não querem me atender. Vocês vão me abandonar? Eu vou dormir na rua hoje à noite, é isso? Uau! E aí? Pessoal, olhem o que é disciplina com amor. O pai, poucos instantes depois, sai de casa de pijama, não com um chinelo na mão, nem com um taco de beisebol na mão. Olhem só a história. O pai sai de casa com um prato. Nesse prato tinha um toast, queijo quente. E na outra mão dele havia um chocolate quente. O pai vira para a filha e fala o seguinte, ele sai de casa, fecha a porta e fica do lado de fora da casa junto com a filha. Fala, olha, deixar você entrar em casa eu não posso, porque é isso que eu combinei, eu acho que você tem que ter limites. Mas te deixar na rua sozinha eu também não quero, porque eu te amo. Então eu te trouxe o que você mais gosta, um toast e um chocolate quente. E o pai senta nos degraus da rua, na porta de casa, meus queridos. Com sua agmará, com a luz ligada, do lado de fora de casa. E a filha come o toast, bebe o chocolate quente, e minutos depois, a filha estava deitada no colo do pai, dormindo até o amanhecer do lado de fora de casa, mas com o pai no colo do pai. Quando amanheceu, o pai pegou a filha no colo, levou para casa e colocou ela na cama. Teve disciplina? Teve. E rígida, teve amor e muito. Essa filha provavelmente ama os pais depois dessa mais do que nunca. Porque quem tem ve'ahavta, quem ama o que faz, quem aprende a fazer o que precisa com amor, a vida não cansa. A vida é uma delícia. E é por isso que talvez a primeira palavra do hino nacional é ame a Kadosh Baruch Hu. Ame a si próprio. Ame os outros. Ame a vida. Porque quem ama a vida gosta do que faz. E quem faz o que gosta também é a pessoa mais feliz do mundo. Semana impactante e alegre para cada um de nós. Tudo de bom.